Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos fazer uma oração, irmãos? Quem puder abaixar a cabeça, fechar os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de fé e de oração, em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho que foi propiciado por Jesus naquela cruz, nós humildemente te agradecemos pela tua presença nesse lugar. É a tua presença, Senhor, que santifica esse lugar. Esse lugar é a tua casa, mas o Senhor habita no coração de todo aquele que te busca. O Senhor habita no coração de todo aquele que clama pelo teu nome. Então, nesse momento, eu te peço, revela a tua palavra ao nosso coração. Precisamos do discernimento, precisamos que o Senhor nos ajude a compreender. Porque do homem nada pode sair, mas o Senhor é tudo em todos. Para a tua honra e para a tua glória, faz o milagre em nome de Jesus. Diga amém, irmãos. Podemos assentar. Abra a Bíblia. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo escreveu algumas epístolas, cartas, e uma delas é aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Antes de ler, quero convidar você a fazer uma reflexão nessa noite, naquilo que nós vamos conversar. Procura deixar lá do lado de fora a ansiedade ou algum tipo de aflição, para que nós possamos fazer uma análise da palavra de Deus sobre o que nós vamos conversar, falar. Vamos ler o versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos meditar e refletir sobre a eternidade. Falar da eternidade é muito importante nestes dias em que o ativismo, a correria está muito intenso, estão intensos. Quando a gente começa a meditar nesse tema que é a eternidade, a gente acaba se deparando com algumas pessoas e elas respondem assim para a gente. Alguns têm esse pensamento, né? Falam assim: ah, eu não vou pensar nisso agora, porque eu ainda sou novo. Ou outros falam assim: ah, esse assunto aí é Deus que sabe. Se a gente perguntar para alguém, o que vai ser de você quando você morrer, quando você fechar os olhos, quando acabar a sua jornada aqui na Terra? Ah, esse assunto eu deixo para Deus. Algumas pessoas falam isso. Deixa Deus resolver. Mas, na verdade, são assuntos inerentes, que fazem parte da nossa vida. São assuntos que nós temos de tratar enquanto nós estamos aqui vivos, que podemos decidir, podemos pensar, podemos tomar decisões. Então, hoje é o dia, atualmente é o dia, no século 21, é o dia para a gente conversar sobre esse tema, levando em consideração um ponto muito importante, que a gente tenha liberdade para falar de Deus, tenha liberdade para falar de Jesus. Algumas pessoas, elas também, elas têm um pensamento predominante nas suas vidas. Elas falam assim, ó, mas Deus é amor. Deus vai dar aí um destino para todo mundo. Deus vai dar um jeito na eternidade das pessoas. Através da palavra de Deus, nós vamos ver qual é a nossa responsabilidade no que se refere à eternidade. Lembrando que é de bom alvitre, é de bons olhos que eu diga isso. Muitas pessoas são fadadas, são levadas a um tipo de depressão que não é aquela física, orgânica, não. Tem depressão que é física, o cérebro deixa de produzir alguns hormônios, não é isso? Deixa de produzir alguns tipos de hormônio, então a pessoa fica mesmo debilitada. Mas eu me refiro a um tipo de depressão que não é oriunda, ela não tem origem em doença. E sim, nesse texto que vou citar agora, da tradução atualizada. É Eclesiastes 3, versículo 11. Esse versículo, ele nos remete a pensar que nós temos dentro de nós, olha bem para mim, você que anda meio triste aí e não há motivo aparente. Olha lá. Ele pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Tem outra tradução que fala, Deus colocou no homem a eternidade, colocou no seu coração a eternidade. Então, irmãos, vão existir, vai haver momentos na nossa vida que seremos levados a sentir tristeza. Exatamente por esse ponto, porque nós não aguentamos mais esse mundo do jeito que está. Não aguentamos mais ligar a televisão e ver tanta coisa errada. Parece que é uma forma torrencial, de cachoeira, de coisas negativas. E não tem nenhum conta-gota de coisa boa no cenário social por aí. A não ser a igreja de Jesus que está socorrendo as pessoas. A igreja verdadeira de Cristo, que está levantando a bandeira do Evangelho, que por enquanto pode, né? Está levantando a bandeira do Evangelho, está socorrendo famílias, ajudando o viciado, ajudando o doente. É isso aí. Mas muitos motivos de tristeza é porque a pessoa tem vontade de estar com Deus. Então ela sente tristeza. Eu quero te dar um conselho. Se você passou ou conhece alguém que está passando por isso, orienta essa pessoa a orar mais, porque ela está precisando de alimento eterno, espiritual, e esse alimento que Deus tem é a presença do Espírito Santo de Deus, diga amém. Somente a presença do Espírito Santo pode preencher essa lacuna, esse vazio que nós temos dentro de nós. Tem até pessoas que têm tanto anseio na sua alma, tanto vazio, que ela sai buscando no mundo essas coisas. Sai buscando nos jogos, na dança, na bebida. Outros até vão para a droga. Outros fazem coleção de um monte de coisa. Mas preste atenção nessa orientação da palavra de Deus. O tormento pela busca não acaba. O tormento, o anseio, essa ansiedade, essa busca incessante não acaba. A não ser que a pessoa beba da água da vida, aleluia. E quando ela bebe da água da vida, ela é saciada dentro dela, graças a Deus. Foi assim que aconteceu comigo, na minha adolescência. Buscando respostas para tantas coisas, eu só encontrei em Jesus. Eu não sei se todos sabem aqui, um rapaz, um colega da gente, ele me convenceu, num momento de bobeira que eu tive, Ele me convenceu a colocar uma tatuagem no braço. Eu tinha 16 anos de idade. E eu nem sabia que tipo de desenho ele ia colocar. Eu não entendia nada. Mas eu estava buscando ou chamar a atenção, não sei o que que era. Eu buscava respostas. Eu buscava soluções. Eu buscava alguma coisa para preencher o meu coração que tinha vontade do eterno. E nós colocamos uma tatuagem nesse braço, aqui. Há poucos anos atrás eu fui descobrir que era uma tatuagem que ela existe no livro de magia negra de São Cipriano. Eu nem sabia. O rapaz chamava Marcelo e falou para mim: Fernando, não quer colocar tatuagem? Eu falei: a tatuagem não coloca aí, rapaz, vai ficar bom. Eu e o irmão do meu cunhado colocamos, ele colocou uma meia lua e eu coloquei uma tatuagem chamada Cruz de Caravaca. A Cruz de Caravaca é uma cruz que tem uma haste em cima e tem uma haste embaixo. Eu nem sabia. Eu nem sabia que aquilo era do mal. Mas eu estou dizendo isso para te dar uma ilustração como que a gente pode cometer bobeira na busca, no anseio por buscar as coisas e não ir pela palavra de Deus. O que eu tenho a dizer para os irmãos é que nós colocamos aquela tatuagem e aquela tatuagem não tinha nada de bom. Mas quando nós encontramos a luz da vida, quando nós encontramos o poder do Evangelho, o Espírito Santo me deu o selo do Espírito Santo e arrancou aquela tatuagem do meu braço. Eu tinha 6 meses de igreja, eu tinha recebido o Espírito Santo na frente de um espelho. Após tomar um banho, eu estava me enxugando e eu comecei a olhar para o meu braço e falei: cadê aquela marca? Cadê aquela tatuagem? O Espírito Santo logo veio no meu coração e falou com uma voz bem macia. Ele disse: eu tenho coisas grandes para você. Agora que você descobriu qual é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Deus tem coisa grande para quem se envolve com Jesus, diga amém. Tatuagem foi embora e o selo do Espírito ficou. Irmão Fernando, eu também fiz uma tatuagem, eu queria que Deus tirasse. Aí você tem que pedir para Deus. Eu nem pedi para tirar a minha, ele que quis. Eu acho que ele não ia... Eu acho que Deus pensou assim: não vai ser bom esse 50 quilos molhado de óleo, porque se for seco é 40. Tem uma tatuagem de coisa ruim, então eu vou tirar. Mas eu vou dar para ele algo que é muito mais importante. Eu vou dar a esperança da eternidade. Amém? Como você está com a eternidade? Tem gente que anda meio confundido com a eternidade. Tem gente que anda meio confuso. Talvez, se você for responder a esta questão, como você está com a sua eternidade? Você não pode responder assim: eu vou deixar para pensar nisso depois. Não pode, porque agora é o tempo. Não pode ficar protelando, adiando essa conversa. Temos de ver hoje. Então, hoje nós vamos ver aqui, humildemente, como... pensar na eternidade. O tema dessa pregação é: não há condenação para quem está em Cristo. Mas como eu posso estar preparado para a eternidade? Porque a eternidade começa logo após, ó. Fechou o olho, começou. E não adianta religiões e filosofias ensinarem que a pessoa morre e acaba. Nós lemos aí, Deus colocou em nós a eternidade. Não adianta a pessoa pensar assim, ó, morreu, a alma é aniquilada. Ou então alguém pensar assim: depois que morrer, alguém me ajuda fazendo alguns rituais religiosos. Não adianta, tem que ser aqui agora. Depois que morreu, não pode voltar para consertar o que aqui não quis ser consertado. Não pode voltar para rever valores. Tem que ser agora. Deus nos chama hoje. Deus quer o nosso coração nessa noite. Deus quer restaurar nossa vida. É agora. Para que Ele possa colocar dentro de nós
os valores eternos, diga amém. Deus quer substituir, tirar coisas do mundo e colocar valores celestiais. Como me preparar para a eternidade? Muito bem. Reconhecer, primeiro, reconhecer que por ser pecador, eu preciso de perdão e eu não posso chegar diante de Deus com meus méritos. É o primeiro. Ah, mas eu sou uma pessoa, alguém pode dizer, eu sou uma pessoa muito honesta. Eu sou uma pessoa bem intencionada. Mas eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém. Nós vimos na pregação passada alguns versículos, quero repetir um ou dois, mas ninguém poderá chegar diante de Deus para tratar de assuntos de eternidade por seus próprios esforços. Então vamos lá em Efésios 2, 8 e 9, para os irmãos entenderem que não há esforço humano capaz de suprir essa área. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas senhor, eu fui tão bonzinho lá, eu dei até a cesta básica. Não vem da obra. Porque é dever nosso ser honesto. Ninguém precisa ser cristão para ser honesto. Isso aí vem do berço. Vem, ó. A desonestidade pode atingir quem está na igreja e quem não está. É questão de caráter. Isso é questão da pessoa reconhecer que um dia vai prestar conta a Deus. Então, desde o berço aprendemos isso. Mas ninguém poderá chegar diante de Deus e falar assim, ó. Nunca fiz mal para ninguém e eu agora não tenho a vida eterna. Um outro versículo, Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo. Olha aí, irmãos. No tocante à salvação, não há obra humana capaz de convencer a Deus de que merecemos a salvação. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Olha o que faz esse versículo aí. Todos nós murchamos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. É muito sério, irmãos. É muito sério. Talvez a pessoa, ela não mata, não rouba, não faz mal para ninguém. Mas ela herdou dos nossos pais a herança adâmica da pecaminosidade. Então vamos pensar assim. Eu tenho de falar isso aqui. Tenho de falar. Vamos pensar que eu... Vou responder assim, eu não vou pensar na minha eternidade não. Eu vou morrer, depois alguém faz alguma coisa para me ajudar. Coloca esse salmo aí, salmo 49, versículo 7, 8. Olha, irmão, é muito sério. Ninguém poderá oferecer pelo seu irmão alguma coisa para a sua redenção, porque é caríssima. Olha lá. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão. Ou por ele dar um resgate. Vai adiantar ir no cemitério colocar a flor lá? Não vai. Vai adiantar acender uma lâmpada lá, uma vela, no dia dos finados? Não estou criticando. Eu estou anunciando o evangelho. Coloca o versículo 8. A redenção da sua vida é caríssima. E os seus recursos terminariam. A pessoa pode acender uma fábrica de vela inteira. E importar vela do outro país. e mandar trazer um navio de velas e acender. Nada é capaz de suprir na hora de ter um encontro com Deus. Como que eu vou escapar da condenação? Porque o tema é, não há condenação para quem está em Cristo. Então, primeiro, reconhecer que não podemos chegar diante de Deus com nossos méritos. Como vamos chegar, então? Mas Deus entendeu isso e providenciou uma solução. Quando Deus viu o homem afastado dele, Deus providenciou a sua parte, ele fez. Veio dele o desejo de reconciliar conosco. Veio de Deus o desejo de salvar o homem. Então a palavra de Deus fala, 1 Timóteo 2,5. Aqui eu quero chamar a atenção para um fato. Coloque esse versículo aí. 1 Timóteo 2,5. Alguém pode chegar diante do juiz sem defensor, gente? Aqui tem advogado, tem parente de advogado. Isso aí, só por curiosidade, o artigo 185 do Código de Processo Penal. Ninguém pode chegar diante de um juiz sem um defensor. Ninguém. O que o homem vai apresentar diante de Deus? Qual o álibi? Qual é o argumento que ele vai apresentar, visto que suas obras não valem para a salvação? Mas Deus instituiu um meio. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Esse mediador se chama Jesus, que derramou seu sangue. Ele é a única religião, se assim podemos dizer. A única religião, porque a palavra religião no latim significa religare. Ele é que consegue religar o homem a Deus. Olha lá, meu irmão e minha irmã, se você precisa falar com Deus, se acertar com Deus, se você tem alguma coisa para levar diante do Senhor, você tem um competente advogado, você tem Jesus de Nazaré. Diga graças a Deus, aleluia. Ninguém pode chegar diante de Deus sem ter um defensor. Coloca 1 João 2,1 aí, só para arrematar esse tópico. 1 João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus. E o Espírito Santo me leva a explicar esse texto. E para explicar esse texto, com muito respeito, eu tenho de entrar em assuntos delicados. É muita responsabilidade pegar um microfone desse. Porque o nosso advogado se chama Jesus Cristo, o único mediador. É o que pode pegar o pecador e apresentá-lo para Deus. Se aquele pecador não tem como se justificar, a justiça de Jesus justifica aquele pecador e o levanta. Mas não há, com todo respeito, não há outro mediador. Não há outro que possa fazer essa intercessão. Eu digo isso com temor de Deus, porque eu aprendi assim quando eu era pequeno. Vindo de uma família tradicional, religiosa, aprendemos que nós tínhamos outros meios, ou seja, diversos meios para nos achegar a Deus. Um dos meios era pedir para um santo, porque minha família era devota. Não estou criticando quem tem santo, mas eu tenho de pregar o evangelho da verdade. Eu vou dar conta a Deus. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando eu li lá em Lucas capítulo 5, versículo 8, Eu não poderia mais pedir para o apóstolo Pedro me ajudar, porque ele mesmo, Lucas 5:8, ele mesmo se autodeclarou um homem pecador, dizendo para Jesus: não se aproxime de mim, mestre, porque eu sou um homem pecador. Como que pode um pecador interceder por outro diante de Deus? Irmão Fernando, mas eu aprendi assim. Mas hoje é noite de você conhecer a Jesus, que é o único mediador, e é Ele que pode te salvar e te perdoar e te dar uma nova chance. Diga a graça de Deus. A minha mãe também era devota de outra coisa, de outra pessoa, que eu digo também com respeito. Coloca em João capítulo 2, versículo 5. Minha mãe também tinha suas devoções, até benzia. Mas descobrimos que Maria, a mãe de Jesus, naquela festa em Caná da Galileia, quando acabou a bebida, o vinho, ficaram atemorizados, preocupados que acabara o vinho. E a mãe de Jesus tentou intervir naquele assunto. Ela procurou Jesus, falou com ele: o vinho acabou. Jesus, de uma forma educada, respeitosa, disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Naquele momento ela foi curada de qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de coisa que porventura tivesse passado no seu coração. E aí ela entendeu qual era o ministério, o poder e a função do filho que ela gerou. Ela falou assim: ó, fazei tudo conforme Ele, o meu filho, é Jesus que tem o poder, Ele que pode resolver o teu problema, Ele que pode te dar uma nova chance, Ele que pode trazer paz ao teu coração, Ele que pode perdoar esse pecado que está te seguindo tantos dias, que está tirando o seu sono. Jesus tem perdão para nos dar. Diga graças a Deus. Jesus, Ele é o mediador, e não há outro. O primeiro tópico: nós não podemos chegar diante de Deus por nossos méritos. Segundo, precisamos de um mediador. Uma coisa importante agora, além de outras: quando nós falamos em juízo de Deus, condenação, é porque vai haver um tribunal, é porque vai haver um julgamento. E as pessoas, elas tendem, elas têm a mania, o costume, a tendência de falar assim: ó, mas Deus não é assim não. Olha, irmãos, elas falam assim: Deus é amor, Deus não vai fazer isso. Na verdade, a primeira parte do que elas falaram, que Deus é amor, é verdade. 1 João 4:8 está escrito assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Mas, na mesma proporção que Deus é amor, Ele também é justiça. Salmo 97, versículo 2. O trono de Deus tem como base a justiça e o juízo. Meu irmão, olha para mim para você entender. Trono é sinônimo, é a mesma coisa que governo, autoridade. Deus governa esse mundo, Deus governa o mundo celestial, Deus governa o mundo debaixo da terra, que lá é o inferno atual. Deus governa com justiça e juízo. Falar que Deus é amor e não vai condenar ninguém é um pensamento infantil, é um pensamento imaturo e que de quem não conhece a Escritura. Porque na mesma proporção que Deus é amor, Ele também é justiça. E eu vou dar para você um exemplo, para você entender, de um juízo que nós, de Deus, que nós vivemos e nem percebemos. Nós vivemos sob um juízo de Deus. e a sociedade nem percebe. Por exemplo, a própria existência da morte. A morte é um juízo de Deus na humanidade. A morte não foi imposta para Adão e Eva. A morte foi decretada, anunciada por Deus, mas foi condicionada à obediência. Gênesis capítulo 2, versículo 26 e 27. De toda a árvore do jardim, vocês poderão comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que delas comeres, certamente morrereis. Deus anuncia a morte, Deus decreta a morte e a condiciona à obediência de Adão e Eva. Mas a questão, irmãos, nós vivemos sob esse juízo, Romanos 5:12, porque pela morte entrou o pecado no mundo, de modo que a morte se espalhou, passou para toda a humanidade. Coloca Romanos 5:12 aí. De modo que todos pecaram. Olha por que nós passamos pelo juízo de Deus, que é a morte. Junto com a desobediência de Adão e Eva, nós vivemos um juízo chamado morte. Olha aí, ó. Assim como por um só homem entrou a morte e entrou o pecado, a morte passou para todos. Agora eu quero fazer um adendo aqui na morte. Por que tem gente que tem medo da morte? Se Deus colocou no coração do homem a eternidade, e Jesus veio morrer na cruz para que todo aquele que nele crê, Jesus morreu por todos, mas precisamos entender, todos querem a salvação, todos aceitam a salvação que Jesus está proporcionando, todos querem ser salvos, todos querem se arrepender dos seus pecados. A morte existe. E existem pessoas que estão tomando decisões erradas e por isso estão morrendo. Você quer aprender na Bíblia se a morte tem dia certo? Existem pessoas que estão tomando decisões erradas e por isso estão morrendo antes do tempo. É absurdo nos índices de violência, a mortandade, o morticínio entre jovens de 16 até 28 anos no Brasil. Absurdo! Absurdo! Por quê? Salmo 55, versículo 23. Os homens sanguinários. Sabe o que é sanguinário? Violento. Os homens sanguinários. Aquele monte de chacina que a gente fica sabendo por aí. Os homens sanguinários. Fraudulentos. Não viverão a metade dos seus anos. Não pode colocar na conta de Deus algumas mortes, não, irmãos. Pode não. Nós não podemos nem chegar para uma pessoa que está chorando no velório e dizer que Deus levou para enfeitar o jardim dele no céu. Eu não acredito que Deus enfeita jardim com crianças que foram abortadas, que foram mortas pelos pais irresponsáveis. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem um plano, um propósito na vida de cada um. E que se a pessoa servir a Deus, esse plano, esse propósito irá se cumprir. Coloca Provérbios 10, 27. Os perversos terão seus dias abreviados. Quantas pessoas estão morrendo precocemente porque vivem na perversidade, não respeitam leis, não respeitam velocidade de trânsito. Não respeitam autoridades, não respeitam a alimentação. Nós temos que dizer isso. Parece que faz a dieta da sopa. Tudo que dá sopa, devora. Não está nem aí com colesterol, triglicérides, gordura no sangue. Não está nem aí. Tudo. Isso vai bem dos 15 aos 25. Mas como a alimentação está meio decadente a qualidade hoje, de 25 para cima começa a dar problema. Mas aquele que quer viver dias felizes, coloca esse provérbio aí. Provérbio capítulo 4, versículo 10. Tem uma solução para quem quer viver dias bons. Provérbios 4, versículo 10. Aquele que segue a instrução do Senhor, olha lá, irmãos, terão seus dias multiplicados na terra. Lá em Efésios capítulo 1 e 2, capítulo 6, versículo 1 e 2, coloca para mim. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Aqueles que respeitam os pais, honrem os seus pais, terão dias felizes e viverão muito na face da terra. Versículo 2. Olha aí, irmãos. A morte é um juízo que Deus faz na terra. E nós precisamos de estar atentos. Terceiro tópico. Para a gente conseguir ter uma eternidade em paz com Jesus, nós vamos ter de tomar algumas decisões aqui nessa terra. A primeira, dentre outras, teremos de abandonar o mundo. Não dá para ficar na igreja e também servir o mundo. Ninguém poderá servir a dois senhores. Coloca esse versículo de João 3,19, que fala de uma condenação. Esse versículo fala de um tipo de condenação. Já que estamos falando que não há condenação para o cristão. Mas olha aí, a condenação é esta. Que a luz veio ao mundo. João 3,19, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como que alguém vai conseguir, irmãos, chegar diante de Deus se o mundo faz parte da agenda dessa pessoa? Se ela sente um apego pelas coisas do mundo, se ela sente, parece que é um atrativo, até mesmo pessoas que já se batizaram, que já tiveram uma experiência com Deus, devagarinho o mundo vai envolvendo com músicas seculares, com piadinhas e com palavreados. Tome cuidado com o mundo. Cuidado com os costumes do mundo. Nós temos de morrer para o mundo. Não é o mundo que vai morrer para nós, não. Somos nós que devemos morrer para o mundo. Coloca o versículo de João 18. João 12, 24. Se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, fica ele só. É por isso que tem cristão que sente solidão. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Você já morreu para todas as coisas do mundo? No mundo eu gostava de música sertaneja e eu tive de abrir mão de todas as músicas. Tinha até música lá que falava da natureza, que falava do riozinho amigo, que falava do boi tufão, que falava do rio Araguaia. Mas Jesus começou a me mostrar que para ocupar o primeiro lugar na minha vida, eu tinha de estar com o meu coração desvencilhado dessas coisas. Eu não poderia mais participar dessas coisas. Você tem que tomar cuidado, porque no mundo, presta bem atenção aqui, irmão. É lá no mundo, no trabalho, na escola, entre os amigos, que alguns casamentos começam a ruir. Sabe como? Brincadeirinha indecente, inapropriada com pessoas do sexo oposto. Brincadeirinhas que não convém brincar.
O homem tem uma colega de serviço e fica brincando, tocando em assuntos que não devem ser participados, tendo toque físico, pega no braço, pega na mão, pega no ombro, tomara que não pegue em mais lugar que não convém falar. É lá no mundo. E a pessoa começa a se sentir só, começa a entristecer o Espírito Santo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não querem morrer. Não espere, o mundo não vai melhorar. A tentação não vai acabar. É decisão minha e sua colocar um parâmetro, um limite. Colocar uma barreira e falar, epa, daqui não posso ir mais, porque eu estou andando no abismo. Irmão, irmã, saia desse abismo, que Jesus vai te socorrer. É perigoso demais. Perigoso. Tem gente que não tem compromisso nenhum com Jesus, com o reino de Deus, e quer levar os filhos de Deus, quer levar as filhas de Deus. Toma cuidado. Jesus está te chamando nessa noite para a luz. Morra para o mundo e viva para o Senhor. Diga amém. Um outro tópico. Entender que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Coloca Ezequiel 33:11 para nós meditarmos 2 minutinhos nesse texto aí. Deus não é carrasco de mandar alguém para o inferno. Ele só é justo. E o seu trono tem como base a justiça e o juízo. Mas olha esse versículo aí, onde Deus fala, como vivo eu, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta. Convertei-vos, convertei-vos. Olha lá, irmãos. Por que morrereis? Morrerias? Para que ser condenado ao inferno? Para que perder a salvação? Para que chegar diante de Deus e não herdar a salvação? Por causa do momento de prazer no mundo? Por causa de minutos e segundos? Não troque a sua salvação por um momento de prazer. Não troque a sua unção pelo mundo. Não troque o que Jesus já te deu e tantas coisas que Ele quer te dar por um prato de lentilha que alguém te oferecer. Você foi chamado por Jesus. Você é escolhido por Deus e da graça de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que as pessoas se convertam. Um outro item que eu tenho de citar aqui. A questão da suficiência. Isso aqui é forte. Isso aqui é pesado. Isso aqui Deus fala comigo a cada dia. Deus me chama a atenção, me coloca no trilho, me coloca no caminho, quando eu dou uma involuntariamente ali, uma escapada. Toda atitude sua e minha de cristão tem de passar pelo crivo da suficiência. Como que é isso? No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, verso 1 a 6, o homem chamado Nicodemos chega até Jesus e fala assim, no versículo 2... Bom, mestre, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém, se não for de Deus, é capaz de fazer alguma dessas coisas que tu fazes. Olha que coisa bonita. Versículo 2 está aí? João 3, verso 2. Olha o que Nicodemos fala. Mestre, sabemos que é de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se não for de Deus. Irmão, João 3, versículo 2, Evangelho de João. Irmão, Nicodemos teceu um elogio para Jesus. Chegou até Jesus, se aproximou dele, fez um elogio para ele. E Jesus logo falou assim para ele. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Irmão, o que Jesus disse em outras palavras para Nicodemos é isso aqui. O que você fez é algo importante no reino de Deus. O que você fez tem a sua importância. Mas admirar a igreja, preste atenção, irmão. Admirar a palavra, gostar dos hinos da Aline Barro, do Fernandinho, do Voz da Verdade, gostar da estrutura física da igreja, contribuir, são coisas importantes, mas não passam pelo crivo da suficiência. Nós temos a responsabilidade de ter atitudes na igreja, de tomar decisões, fazer, cumprir, presta atenção, os protocolos eclesiásticos, quais sejam: frequentar a igreja, contribuir, adorar, gostar do hino, gostar da palavra, frequentar, mas tudo isso sem se converter, vai ouvir a frase do mestre com muito amor: você tem de nascer de novo. Não consegue ir para a eternidade ouvindo o hino o dia inteiro e na hora que tropeça, fala um palavrão. Na hora que quebra o carro, xinga tudo a igreja e reclama e fala que Deus não abençoa. Na hora que passa por uma enfermidade, reclama, murmura, até a fé vai embora. O que nós fazemos, os protocolos que cumprimos, as obras que nós fazemos, elas devem passar pelo crivo da suficiência. Isso nos remete àquela passagem que está lá em Lucas capítulo 16, verso 19 em diante, quando Jesus conta a história de Rico e Lázaro. Não contou parábola. Parábola não se cita nome. Parábola é uma ilustração, uma comparação. Mas Jesus citou a história de Rico, de um rico e de Lázaro. Ele colocou o nome. E aconteceu, Lucas 16, verso 19, aconteceu que havia um rico que vivia esplendidamente no seu luxo, e havia um mendigo chamado Lázaro que comia das sobras do pão da mesa do rico. Os cachorros lambiam a chaga de Lázaro. E aconteceu que ambos morreram e o rico foi sepultado. Lázaro foi para o seio de Abraão. Só para resumir esse tópico, é suficiente ou é importante? O que eu faço para Deus? A obra completa do que eu faço para Deus? São coisas importantes? Ah, mas já vim à igreja um dia por quinzena, tá bom. É importante, mas é suficiente? Você tem de perguntar para Deus. Você tem de fazer uma autoanálise. Lázaro foi para o seio de Abraão. Rico foi sepultado. E aconteceu uma coisa que você vai ficar estarrecido agora. Abismado, perplexo. Aconteceu algo que, na concepção humana, na acepção do termo, terrível! O rico, que chamou Abraão de pai, nos versículos 24, nos versículos 27, nos versículos 30, se ele chamou Abraão de pai, é porque ele tinha as promessas de Abraão, ele era um judeu, Jesus não tinha se declarado ainda, não estava morto e ressuscitado, eles não tinham o Novo Testamento, portanto viviam na fé das promessas. Rico foi sepultado e acontece aqui uma tragédia. Presta atenção, Rico era judeu, chamou Abraão de pai, era filho da promessa, e a tragédia está aqui: o filho da promessa está no inferno, pedindo para Abraão, solicitar para Lázaro
molhar o dedo na água para refrescar sua boca. O que o rico tinha era suficiente? Não foi para ele. A religião não foi suficiente para ele. Ele não estava envolvido com Deus na sua plenitude. No capítulo 7 de Mateus, no verso 22 e 23, Jesus conta uma história que vai explicar essa do rico. Ele conta que naquele dia muitos chegarão diante dele falando coisas importantes. Coloca esse texto aí, meu filho. Olha lá. Coisas importantes que o rico fez, que Nicodemos fez. Em teu nome não profetizamos. Em teu nome não expulsamos demônios. Não fizemos até milagres. Conta o versículo. O 23. Por que que rico não tinha nome, gente? Por quê? Deus não o conhecia. Deus não o conhecia. Partiu para a eternidade sem ter um encontro pessoal com Deus. Partiu para a eternidade sem se converter de verdade. Era um religioso. Cumpria protocolos religiosos. Mas nunca, nunca na sua vida teve uma entrega de coração e disse: Senhor, vem morar em mim, eu entrego a minha vida ao Senhor. Nunca na sua vida. Irmãos, estou encerrando. Nós precisamos fazer coisas suficientes para Deus. A salvação tem o lado divino, que é o lado que Deus enviou seu Filho. Nos deu o Espírito Santo, nos fortalece, nos dá graça. Mas a salvação tem um lado humano. Coloca em Atos 2,40. O lado humano requer de nós, nesses dias difíceis, salvai-vos dessa geração corrupta, perversa. Olha o final do versículo lá. Eu quero ter um encontro com Deus. Não quero morrer logo. Tenho que cumprir algumas coisas. Mas se eu partir essa noite, a primeira coisa que eu quero ver o Mestre. E ele não falar o que ele disse para aquele rico: não te conheço. O que nós temos feito para Deus são coisas suficientes? Nós estamos alimentando a vida espiritual, nutrindo a vida espiritual para chegar até o fim? A desonestidade tem sido afastada de nós, como bom filho de Deus, como bom servo do Senhor? Ou a mentirinha e o jeitinho brasileiro imperam na vida econômica de uma pessoa? Porque isso pode macular, manchar a vida da pessoa e entristecer o Espírito Santo. Coloca um versículo aí, Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Vai haver um julgamento, irmãos. Vai haver. A Bíblia fala em Hebreus 9:27, eu citei esse texto na outra pregação. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Vai haver um acerto de contas. Coloca aí Romanos 14, 12. Vai haver um acerto de contas. Cada um dará conta de si mesmo. Ninguém pode fazer nada pela tua salvação. Alguém só pode orar. Mas a decisão de querer
estar com Deus na eternidade é de cada um. O jovem tem condição de tomar a decisão. Até criança, com 8 anos, eu já vi criança de 6 anos tomar a decisão de aceitar a Jesus como Salvador. Mas olha, irmãos, aquilo que a pessoa faz tem de ser suficiente. Muitas pessoas estão confundidas até com as religiões aí fora. Porque as religiões, as que não estão colocando o dinheiro no pedestal, as que não estão colocando a vida financeira como prioridade, como se a pessoa fosse morar aqui eternamente. Estão ensinando aí fora tanto a vida financeira, presta bem atenção no que eu vou dizer, que eu estou encerrando. Que tem cristão que está perdendo o sabor da salvação. Estão perdendo o desejo ardente da volta de Jesus. Nem se lembram mais de orar e pedir perdão. Não estou falando que não deve lutar, trabalhar pela vida financeira. Não é isso, não. Estou falando que nós fazemos coisas importantes na terra. E temos de fazer. Mas as coisas suficientes, nós iremos dar conta a Deus se não fizermos. Vamos ficar de pé. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Reconhecer que não podemos chegar diante de Deus com nossos próprios méritos ou sem um defensor. Reconhecer que assim como Deus colocou a morte como juízo, vai haver a segunda morte. Vou levar um minuto para explicar isso aqui. Vai haver a segunda morte. Quem morrer 2 vezes aqui nessa terra, a morte física, e morrer para o mundo, vai morrer só a morte, a física. Quem morrer só a morte física, e não morrer para o mundo, vai morrer 2 mortes, a física e a espiritual. Tem como colocar o versículo ainda? Apocalipse 21:8, no fim do versículo, a segunda morte existe. A segunda morte é uma realidade. Eu vou repetir, quem morrer 2 vezes aqui, vai morrer só a morte física, se não for arrebatado, se Jesus não voltar. Olha lá a segunda morte. Olha o final lá. A segunda morte é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Dá para continuar mentindo? O diabo é o pai da mentira. Dá para continuar com fofoca aí no mundo? Quem causa desilusão, quem causa ofensa, acaba matando. Quem fala mal do outro, acaba matando o outro. Dá para continuar sendo desonesto? Ou quer juntar tudo isso e falar, Jesus, eu preciso começar a minha vida. Eu preciso de Jesus. Eu mesmo estou aqui. Eu preciso mudar muito a minha vida. Mas estou caminhando com o Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude muito na minha trajetória. Mas com Deus segurando na nossa mão, nós vamos chegar do outro lado, amém? Eu quero fazer uma oração. Você que vai renovar sua aliança com Deus nessa noite, você não precisa ter medo da eternidade, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Sabe o que ele prometeu? Coloca o versículo aí. 1 João 2:25, esta, olha lá, irmãos, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ninguém precisa sofrer a eternidade. Jesus já pagou o preço. Você que vai renovar a tua fé com Jesus, você que ama Jesus, mas nunca teve uma entrega verdadeira, uma entrega plena. Você que um dia entregou, mas Jesus não ocupa hoje mais o primeiro lugar na tua vida. Você que quer receber uma oração de fortalecimento, você que quer falar, Jesus, eu quero que a minha fé valha a pena. Eu não quero só fazer coisas importantes, eu quero fazer o suficiente, e o suficiente é ser uma nova criatura. Vou cantar uma canção, depois nós vamos orar. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Quem sabe canta. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, a prova que eu te dou, é que mudou o meu, é que mudou o meu. Não vê que sou feliz, não vê que sou feliz servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, nova criatura sou, nova criatura sou, nova sou. Você que vai entregar sua vida plenamente para o Salvador, hoje é noite de aliança, hoje é noite de conserto com Deus, erga tua mão bem alto, você e Deus. Você e Deus, ninguém poderá levantar tua mão. É você que quer falar para Jesus, eu quero nesse ano de 2018, eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais, eu quero mais do teu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Você que sente um vazio na sua alma, e você até faz coisas importantes para Deus, mas não tem certeza que se Jesus voltar essa noite, você vai estar com Ele. Erga sua mão aí onde você está. É tua chance. Jesus, Salvador, está andando. Ele conhece a nossa vida como um livro aberto. Não há mistério para Ele. Você que quer abandonar um erro, aí você e Deus quer consertar com Jesus. Irmão, cair é do homem, levantar é de Deus. Aquele que cai não ficará prostrado, o Senhor o levantará. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de fé, de oração. Há pessoas aqui, pessoas, filhos e filhas de Deus, que querem fazer um acordo, uma aliança, um concerto com Deus. Querem renovar. Nesse 2018, eles querem estar mais próximos de ti e fazer valer a sua fé. Fazer suficiência. Estar mais próximos de ti. Eles querem produzir fruto. Querem morrer para o mundo. Querem dizer não para o mundo. E querem morrer para o mundo e querem viver para Jesus. E eles vão dar fruto. O pecado não terá domínio sobre eles. O pecado não terá domínio sobre nós. Porque nós não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. E aquele que está levantando a mão com fé, Senhor Jesus, faz dele, faz dela uma nova criatura. Não há pecado maior do que o teu amor. Não há barreira, não há ferrolho, não há porta que possam ficar fechada diante do amor, diante do perdão, diante da restauração. Em nome de Jesus, eu declaro agora, sou nova criatura, renovada, restaurada. Parada pelo poder do Salvador, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, aleluia. Meu Deus e meu Pai, nós seguramos firmes agora na mão de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, não deixa mais, não nos deixa vacilar, não nos deixa cair, segure nossas mãos, porque nós queremos, Senhor, ter comunhão com Jesus e queremos ser conhecidos de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Irmãos, quero parabenizar você que na mesma fé que eu estou, fez um concerto com Deus. Fez uma aliança com Jesus. Esse é o melhor terreno, melhor campo, a melhor área, o melhor segmento da vida para se fazer uma decisão, para se fazer um voto, é entrar em aliança com o Filho de Deus. Amém, irmãos? Quero agradecer aos irmãos que estão visitando, Deus abençoe. Vai haver culto de oração terça-feira, venha se fortalecer, venha buscar a face do Senhor. Também vai haver culto na quarta-feira, às 20 horas. E o próximo domingo, se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente, reunidos para buscar a face do Senhor. Amém? Levanta a mão para agradecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esta noite. Senhor, agradecemos pela tua presença no louvor e porque o Senhor revelou a tua palavra. Em nome de Jesus, que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Leva-nos de volta para casa, guardados na tua presença, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Todo aquele que crê, diga amém. Irmãos, vão em paz, na bênção do Senhor, em nome de Jesus.